Uma da nossa aula de hoje, em terapias somáticas em filosofia clínica, diz respeito às somaticidades sem as corporeidades. Ela é uma aula extremamente complexa, avançada e que leva em conta tudo que os senhores estudaram até aqui. Ok? Então, papel, caneta em mãos, porque vamos hoje fazer um grande mergulho existencial. Lembrem, nós vimos tantos fatores, hein, pessoal? Vimos pessoas que simulam vida, pessoas que se aproximam de vida, pessoas que fragmentam corpos, pessoas que vivem por torções, por apropriações, por expansões. Vimos identidades, vimos uma série de elementos. Vocês têm um curso muito amplo, com muitos fatores, né? Bem, no entanto, hoje nós veremos mais um elemento desses que é dilemático na nossa época. No entanto, à medida que o professor agora for aprofundando os conteúdos, eu acho que vocês começaram a identificar vários elementos em vocês mesmos e em outras pessoas e vão passar a compreender e interagir, provavelmente, em outras bases, questões que geram, por vezes, sofrimento, padecimento, tá bom? Então, vamos diretamente agora ao ponto. Olhem, como é possível falarmos em corporeidade quando ela não há? Como é possível falarmos, por exemplo, imaginem um curso no qual vocês vão falar sobre emoção para pessoas que não têm emoções, são desprovidas dos estados afetivos? Quando a gente diz não há em filosofia clínica, na realidade o que a gente está colocando é que são tão remotas estas questões, elas são tão pouco proporcionais às demais coisas, elas são tão pouco atuantes, tão pouco determinantes no bojo de todas as coisas que uma pessoa considera e faz para se orientar, que praticamente elas são irrelevantes, ok? Então, o tema é esse, quer dizer, somaticidades em corpo, quando não há uma corporeidade. Quer dizer, que nós vamos falar hoje de corpo, nós vamos falar hoje de elementos proprioceptivos, sensoriais, somáticos, corpóreos, para pessoas que têm isso lá na 18ª instância, 20ª categoria, longe, longe, longe. Bem, mas sendo assim, se isso é tão remoto, tão distante, tão inoperante, quer dizer, uma pessoa, às vezes, ela tem a fé, ela tem a razão, ela tem a intuição, ela tem outros fatores, valores tão fortes que decidem os caminhos da vida dela e, no entanto, o corpo para essa pessoa praticamente é um inexistente. Por que, então, trabalhar essa questão? Não é? Qual o sentido disso? Essa pessoa praticamente não vai usar a corporeidade dela. Aqui já temos uma série de questões. Primeiro, ela pode necessitar muito desta corporeidade, onde ela vive, onde ela está. Como isso é remoto, é distante daquilo que de fato atua nela, é longínquo demais, às vezes ela nem tem mais acesso a esses elementos de corporeidade, como fazer? Ela vai necessitar de algo, não tem isso. E, na verdade, ela tem, só que até é inoperante, está distante dela. Outra razão pela qual a gente vai trabalhar isso, e há muitas, né? Seria difícil elencar todas. Por vezes, a pessoa se encontra numa situação existencial no qual, ainda que ela não precise, que ela não tenha, o corpo é o caminho, é a estrada para ela seguir adiante em determinada direção. Uma pessoa, por exemplo, Vinícius de Moraes, ele dizia que ele tinha a ideia de ter um filho, não a vontade, a ideia, e que isso já era o começo da gestação dele, né? Ele considerava que ele engravidava junto com a esposa, então, com uma das esposas, ele sempre estava casado com uma diferente. Então, Vinícius de Moraes, quando ele tinha a ideia de um filho, ele precisava do corpo, da corporeidade, para executar a ideia. Vejam, então o corpo se colocava no caminho para ele poder. E há muitas outras razões pelas quais uma pessoa que tenha o corpo distante, remoto, longínquo, possa precisar, possa ter de chamar essa corporeidade para viver suas coisas. Esse é o nosso tema de hoje. Como vamos fazer esses elementos, como vamos trabalhar essas coisas, mas também, lembrem, filosofia clínica. Por vezes, na historicidade da pessoa, na estrutura do pensamento dela, nos deparamos com fatos que mostram que às vezes o corpo precisa ficar lá onde ele está, remoto, distante, sabe, nas cercanias, nunca numa região central da vida da pessoa. E às vezes é a proximidade destes elementos somáticos que começam a colocar a pessoa em desespero, em pânico, em problemas existenciais com os quais ela não sabe lidar, e então o filósofo clínico, em alguns casos, precisará fazer o afastamento desta corporeidade da vida da pessoa, sob pena de colocar em risco todo o resto. Vejam que há muitos elementos aqui. Muito bem. Primeiro, na historicidade da pessoa, os senhores acompanharão o que houve que a pessoa fez da corporeidade um elemento remoto. Foi um fator cultural? Foi um fator familiar? Foi um fator pessoal? Observem essa menina com as mãozinhas na água no riacho de pedra, que nós já vimos em outra aula com outras exemplificações. Por vezes ela pode ter perdido um cachorrinho que ela amava nessas águas. Por vezes ela pode ter se machucado um dia nessas águas. Por vezes ela pode ter descoberto que não era agradável a experiência de estar aí nessas águas. Enfim, mil coisas. E ela pode ter, ao invés de afastado as águas e mantido o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, ela pode ter feito dissociações nas quais as águas permaneceram e o corpo se afastou das águas. São pessoas que, por vezes, quando falam, elas falam de experiências pictóricas. Elas colocam para você, a Toscana é linda, as flores da Toscana, aqueles vilarejos medievais com suas sacadas, com seus alpendres, com seus pequenos vales de ramalhetes enfeitados na primavera, aquilo é lindo. Mas a pessoa fala sobre isso como quem está muito distante e apenas descreve um quadro, tal qual alguém descreve uma operação matemática. Não há vida ali para além de uma equação. Outras vezes, nesses aspectos em que a pessoa faz esses elementos remotos, ela faz às vezes frações. Então, ela vivencia trechos, encartes. Ela lembra às vezes do som da água e de todo o resto ela afastou dela mesma. Como a gente sabe essa vivência somática e o quão distante ela está das outras coisas? Na historicidade de uma pessoa. Se eu perguntasse para vocês, por exemplo, o quão distante está das experiências de vocês nesse momento a escola na qual vocês estudaram no segundo grau? Alguns não vão sequer lembrar da escola. Outros vão lembrar muito bem da escola. Terão a escola tão vívida que fizeram um poema sobre a escola, estão estudando numa faculdade próxima à escola. Quer dizer, pela historicidade da pessoa, pela estrutura do pensamento dela, nós sabemos arregimentar onde estão estes elementos predisponentes a uma vida em corporeidade, se mais distantes, se mais próximos, se ora mais distantes, mais próximos, ou se ora se tornaram de fato remotos, estão fora da experiência. Bem, imaginem uma moça, ela se casou, ela gosta muito do rapaz, ok? Mas ela gosta intelectivamente, ela descreve isso no consultório. Doutor, nós temos afinidades. Ele gosta de falar sobre poesia barroca, eu também. Ele gosta de filmes do Ingmar Bergman, que são filmes cerebrais, eu também. Então ela coloca toda uma situação na qual as afinidades e as aproximações são intelectivas, não há um elemento somático. Ela não diz como é bom dormir com ele, abraçadinha, como é bom quando acorda e faz um chimarrão, e sabe, e coloca a música no rádio, a gente fica ouvindo. Não, nada disso, não tem o elemento sensorial, corpóreo, somático. Há outros elementos. Por favor, lembrem, estamos na filosofia clínica, não há um certo ou errado, um bom ou mal. E não é porque uma pessoa colocou suas corporeidades lá num fator remoto que eu preciso necessariamente buscar. De jeito nenhum. Às vezes, como está muito bem. Nós vamos trabalhar nos casos em que é necessário algum tipo de resgate e de associação aqui, tá bom? Bem, essa pessoa, então, nós vamos, pela historicidade dela, ver e verificar as adequações e mapear, como vocês aprenderam, onde está essa corporeidade. Se está remota, o que há no caminho e tudo mais. Bem, um dia essa moça chega para nós no consultório e diz que ela pretende engravidar, ter um filho. Bem, ela vai precisar do corpinho aristotélico dela, pelo menos, para ter esse bebê. Passem para a página 2, por favor. Aqui. Página 2. Para essa moça, como vocês estão vendo aqui, nós usamos isso para uma outra analogia, para uma outra história. Vamos ter que fazer vários ajustes aqui. Para ela, falar em gravidez e tudo mais é como chegar numa feira e ver isso aí, ó, que vocês estão vendo. E ficar completamente atordoada e atônita. Tudo, provavelmente, ela vai achar esquisito, ela vai se assustar, ela não sabe o que é daquilo que não é. Um simples enjoo e ela vai achar que está abortando, sabe? Qualquer dor diferente, uma dor lombar que é natural em muitas mulheres que engravidam, ela vai achar que está tendo uma hemorragia e assim sucessivamente. Ela não tem nenhuma fluência com a corporeidade dela. Há muitos indicadores que mostram isso, viu, pessoal? Quando a pessoa ela não tem, é uma somaticidade que ela está vivendo, porque afinal diz respeito ao corpo, mas sem a corporeidade. Isso se traduz, você nota, você vai visitar essa moça, chega lá, ela tem livros, os livros mostram cálculos. Durante a gravidez vai engordar tantos quilos e ela tem que tomar tal vitamina, tanta quantidade, é um cálculo matemático, a gravidez é um cálculo matemático. E a vivência com isso é dessa forma. Bem, mas vocês estudaram nesse curso que quando nós estabelecemos conectivos com corporeidades e tudo, a corporeidade costuma ganhar vida própria, a corporeidade costuma se manifestar nas bases dela e outras coisas mais. Bem, o que acham que começa a acontecer? Quando aos poucos essa corporeidade começa a ter evoluções, essa corporeidade começa a surgir no caminho dela, quer dizer, a criancinha um dia começa a chutar. O feto, o bebê, começa a dar chute lá dentro, não é? E uma pessoa que tem tudo sob o prisma do cálculo, que vive tudo isso como quem vive algo que é digital e não é palpável e não é factível, sabe? Que acham que o marido dela, que também é assim, vai sentir, vivenciar, quando encostar o ouvido na barriga para tentar conectar com o bebê que está lá dentro. Vai contar quantos chutes o nenê dá por minuto? É isso que ele vai fazer? Como ele vai vivenciar isso? Não tem corpo. Não tem corpo. Essa interseção seria como se um de nós vivesse um robô e o robô dissesse, olha, você tem que tomar tantos litros de água por dia. Já é 19 horas e você ainda não tomou seu litro d'água. Você tem que trocar de posição, não pode ficar tanto tempo assim. Você tem que comer tanto de proteína, tanto disso, tanto daquilo. E você fica assim, ai, que coisa, mas eu não consigo viver dessa forma. Não dá. Os ajustes entre esses elementos matematizados, estes elementos produzidos por uma não corporeidade, quando há uma corporeidade, isso pede todo tipo de ajuste, todo tipo de função. Isso vai muito, muito longe, tá, pessoal? Algumas pessoas, decididamente, quando fazem esse encontro, decidem por e para sempre, realmente, no afastamento da corporeidade. Qualquer incômodo, qualquer chateação, qualquer manifestação de uma corporeidade, que é típico numa gravidez, né? A moça pode perder o sono, ela pode sentir vontades de comidas esquisitas no meio da noite, ela pode não conseguir dormir direito porque aquele barrigão atrapalha, tem que virar para cá, tem que virar para lá, tem que cuidar para tomar banho, para se vestir, quer dizer, muda tudo uma rotina. Pois algumas pessoas vão utilizar isso para dizer, olha, decididamente a corporeidade é uma coisa ruim, não quero, sabe, aborrece, incomoda, a vida é muito melhor sem corporeidade. Para alguns será assim, para alguns, tá? Nem sempre essa decisão, vou afastar e pronto, é o que vai acontecer. Uma coisa é o que a pessoa vai decidir, outra coisa é o que está muitas vezes na estrada existencial, na historicidade, na EP dela, e que vai dizer, não senhor, você quer isso, mas será aquilo. Por favor, passem para página 3 agora. Aqui. Linda flor, lindas flores. Vamos aprofundar mais ainda os nossos estudos aqui, ok? Somaticidades sem as corporeidades. Quando a pessoa recua e, no entanto, vem um bebê e ela tem que interagir com esse bebê, muitas pessoas vão ter que de alguma maneira lidar com um bebê. Imaginem, gente, o que é lidar com um bebê sem a corporeidade. Olhem que coisa. Olhem que coisa vai ser isso. Quer dizer, se o bebê se comportar como um cartão postal, como essa foto que vocês estão vendo aí, sorte dele, não é? Sorte dele. A maneira como a vida, como as contingências, os fatores que não podem ser previstos e tudo mais, da parte deste bebê, como isso migrará para uma pessoa que isolou, que colocou no ostracismo sua corporeidade, é muito interessante, muito interessante. E vocês, se puxarem pelo banco de dados, vão encontrar várias pessoas, vários contextos nos quais vocês viram isso acontecer, ok? Não é algo isolado, não é algo surrealista, não. Vocês vão ver. Quer dizer, o bebê, por exemplo, ele é criado num regime espartano, num regime espartano quanto aos regimentos, tá? Mas quanto aos elementos sensoriais, não. Sabe, tudo que vai é disciplina, métricas e coisas assim. Esse bebê, sabe, ele logo vai começar a aprender essas coisas todas. Agora, isso do ponto de vista de quem não tem a corporeidade. Algumas pessoas têm a corporeidade e se sujeitam pela corporeidade a esse regimento de não corporeidade. Então, não quer dizer que pelo bebê, porque ele vai seguir todos esses compassos e esquadros, ele vai se tornar como os pais que não têm mais a corporeidade, que fazem esquadros, que fazem isso, que fazem aquilo, mas regras e pautas, mas que não vivem propriamente o corpo mais. Não quer dizer. O que torna a vida dessa criança, dependendo das métricas que vão reger a vida dessa criança, pode ser muito complicado. Muito complicado. Hora para dormir, hora para acordar, ora para amar, ora para morrer, ora para se emocionar, ora para não sei o que, alguns não vão conseguir, ficará muito esquisito, ok? Outros vão. Eles subordinam a corporeidade a essas pautas. E é interessante de ver isso, sabe? Há pessoas que no Natal, elas sim, ficam imbuídas do espírito natalino, se emocionam, isso e aquilo, tal. Passou o Natal, pronto, elas voltam a ser outra coisa imediatamente, tudo bem circunscrito, bem delimitado. Elas conseguiram, de certa maneira, colocar a corporeidade nesses esquadros, nesses compassos. Uma coisa curiosa, né? É algo muito delicado e que na clínica costuma ser muito visível. Muito visível. Sabe, você... interessante como é isso, como isso se torna visível. Precisamos aprofundar mais, tá, pessoal? Estamos ainda numa faixa bem superficial desse estudo que vai muito longe. Na clínica, isso não é assim tão categórico como estou colocando para vocês, tá? E nós já vamos ver isso. Por vezes, a corporeidade que estava exilada, que era muito distante da vida da pessoa, pode, por eventos da vida, se precipitar subitamente em relação a ela. Muito rápido. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que teve um acidente, ficou presa às ferragens de um automóvel. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que vai passar por um processo cirúrgico delicado, longo, que vai pedir um pós-operatório demorado, com fisioterapia, com uma série de coisas. É o caso de uma pessoa que subitamente se apaixona e o corpo acorda do nada, como com um balde de água fria ou morna, mas acorda, desperta e quer tudo ao mesmo tempo e ela não tem qualquer fluência para lidar com isso. Perdeu o modus, né, operandis de tudo isso. Então há muitas situações na vida que podem fazer com que a corporeidade invada subitamente toda essa não corporeidade. E olhem, vocês podem imaginar o que acontece aí. Não é uma vida totalmente kantiana, regida por elementos antibióticos que tornavam tudo seletivo, exato, cada coisa colocada em cada lugar com estudo de causo. Causo é como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Subitamente muda completamente a pessoa. Não é todo mundo que tem na sua estrutura de pensamento uma plasticidade tal que consiga modular esses fatores. Alguns não têm. Não tem mesmo, sabe? E a estrutura de pensamento pode balançar fortemente, sabe? Não, colocar um corpo em uma pessoa que viveu a maior parte da vida sem a corporeidade, nossa, é muito curioso isso, sabe? Muitos na clínica, isso é bem perceptível como acontece, sabe? Alguns têm medos. Diz, doutor, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Ele se apaixonou. E a menina é muito afetuosa. Fica acariciando, diz que vai perfumar as roupas dele, que vai lavar. Ele chega em casa e se assusta porque, que isso, é o perfume, ela colocou flores para ele na casa. Sabe, está fazendo algo no forno para ele. Para ele, comida era só descongelar no micro-ondas e comer, pronto, está pronta a comida. Então, isso pode assustar a pessoa, assustar muito a pessoa. Como o contrário pode também acontecer, ok? Essa não corporeidade pode subitamente invadir a corporeidade. E às vezes pelos mesmos princípios, pelos mesmos exemplos que eu dei a vocês, num acidente no qual a pessoa fica presa às ferragens, um processo cirúrgico ou uma apaixonite, estes mesmos elementos podem fazer o avanço contrário. A não corporeidade invadir a corporeidade. Vamos ver exemplos disso. Há pessoas que, quando passaram por um longo processo cirúrgico, muitas horas de cirurgia, depois um pós-operatório complicado, dor, muita dor, muita restrição de movimento e tudo mais, medicação pesada, elas podem simplesmente dizer, não quero mais isso para mim. E não que a vontade, a volição aqui seja suficiente, às vezes até é, tá? Mas não é. Ela pode começar a fazer elementos protocolares. Primeiro ela entra lá numa religião esquisita que prega o afastamento de qualquer coisa sensorial, né? Neoplotiniana. Ela começa a se dedicar a cursos, estudos e coisas que cada vez mais atenuam o fator somático, e quando ela se dá por si, já está tão longe disso que se vê bem, ok? Algumas pessoas vivem sem a corporeidade e vivem muito bem, mas muito bem. Elas não têm, nós não temos que mexer com essas pessoas, por favor. Algumas vêm ao consultório, inclusive, com queixas que não têm nada a ver com a corporeidade, mas nada, nem remotamente, sabe? É um erro clínico gravíssimo você partir de um a priori no qual deve devolver o corpo à pessoa. Por que devolver o corpo à pessoa? Isso está na pauta da clínica? Não está. Então, acabou o assunto. No entanto, quando está em pauta da clínica, aí estamos de novo na aula de hoje, na qual temos que fazer esses elementos migratórios. Bem, aqui eu tenho uma série de ressalvas e questionamentos que nós temos que observar. Em alguns casos, nós não teremos know-how tecnológico do ponto de vista clínico, os procedimentos clínicos, de fazer de novo esses conectivos, ok? E se fizermos, pode haver problemas muito graves nessa pessoa, mais graves às vezes do que o que a trouxe ao consultório, a queixa que ela trouxe ao consultório. Outras vezes nós vamos conseguir fazer esses conectivos, mas aí durante essa etapa de conexão nós teríamos uma outra pessoa diante de nós, muito diferente daquilo que ela imaginava que seria, e nós também. Sabe, isso acontece. Por favor, passem ali para a imagem número 4, nos computadores. Eu gosto muito dessa imagem. Minha esposa gosta muito de usar polainas, essas luvas, assim, bem desse estilinho aí, ela gosta.
Pareceu.
É, tem muitos disso. Então, bonita imagem, eu acho. Com uma folha de plátano ali na mão, ó. No outono. É. Bem. Vamos lá, então. Quando vamos trabalhar essa questão de pessoas que não têm corpo, que não têm corporeidade, vocês entendem. Não tem no sentido de estar tão remoto que é simplesmente uma referência, tá? Pálida, o corpo, nós já vimos até isso em aulas anteriores, quais são os caracteres, como é que a pessoa vai se relacionar, já vimos isso aí, não vamos voltar a isso não, vamos para frente. Observem que vocês lidarão às vezes com pessoas que estão muitíssimo desenvolvidas em outras áreas das vidas delas, como por exemplo o raciocínio. Às vezes é um matemático, acabou de ganhar um prêmio de matemática internacional. Às vezes é um físico, alguém que está muito avançado na área dele, mas que somaticamente é impressionante. Assim, ó, a pessoa está com uma blusa no inverno e você diz, ah, que bom, você ficou com frio. Não, ela está com blusa porque ela viu lá o termômetro marcar 9 graus e sabe que o corpo não quer passar por uma hipotermia, porque há risco disso, de gripe, ela não pode se gripar, bota uma blusa. Não é que ela está sentindo isso. Ela não vai almoçar porque está com fome, vai almoçar porque é meio-dia. É muito diferente. Então vocês já sabem isso. E acompanhando pela história da pessoa, isso é nítido, tá? Não há. É muito visível. Bom, existem algumas coisas aqui importantes. Quando nós formos trabalhar esta pessoas que, cuja corporeidade elas perderam todos os elementos somáticos e tudo mais, algo que é natural. Você vê uma foto como essa aí que a gente está vendo, a foto número 4, e você imagina, a pessoa voltará a sentir a folha na mão, né, professor? Ela sentirá de novo o toque da lã sobre a pele, uma lã que não é alérgica. Vocês podem imaginar, vamos ver o que houve, alguém mandou um recado aqui. Alguém caiu? A Zelinha caiu? Vou chamar a Zelinha aqui já. Pronto, Zelinha, já chamei você. Já está de volta ao grupo. Vocês podem imaginar que essa pessoa, que os vínculos vão se reatar conforme a imagem mostra, conforme a nossa sociedade coloca, conforme as coisas são. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque essa vinculação remota ao que está se passando agora pressupõe toda a jornada de vida que a pessoa fez, descobertas em outras áreas, em outros tópicos da estrutura do pensamento dela. Então essa reconexão, quando se dá, às vezes ela é muito esquisita. A pessoa pode, por exemplo, olhar essa folha de plátano na mão e ter com essa folha de plátano a mesma relação que você tem com uma macarronada. Ela pode ter fome, querer comer, devorar essa folha aí. E você vai ficar, claro, você vai dizer, puxa, para os nossos padrões de época, para a nossa cultura e tudo mais, não se come uma folha de plátano. Né? A gente enfeita uma casa, ali na entrada vocês viram que a Daide botou uma folhinha de plátano, né? Enfeitando a mesa, quer dizer, mas para a pessoa os registros são outros. E olha que eu estou ilustrando com algo bem brandinho, bem tranquilinho, que é uma folha de plátano. Algumas pessoas vão ter experiências que socialmente são perigosas e podem ocorrer coisas muito graves, muito sérias, ok? Por exemplo, a pessoa pode pegar seu automóvel, vai em direção ao litoral, ao lindo litoral gaúcho, e aí o que faz? Freeway, inverno, não tem movimento nenhum, uma pista dupla belíssima, um carro potente, e ela resolve colocar 220 por hora apenas para curtir a sensação da vibração do motor, do vento estalando contra o vidro, e ela não tem acuidade para saber exatamente o que está se passando. Berkeley, no ensaio sobre a cegueira, trabalha bem essa questão, né? Quando ele coloca que a gente vê pelo toque, né? A gente toca, não é? O olhar é um tocar. E há muitas coisas assim, ok? A pessoa pode, quanto à sexualidade, ela pode derivar questões que você vai achar muito esquisitas e ela não sabe. O que nos ajuda aqui são os outros tópicos que a pessoa constituiu. Ética, por exemplo, você pode usar os prejuízos da pessoa e dizer, olha, não é correto. Você acha correto andar 220 km/h numa autopista? E a pessoa vai dizer, doutor, lá marcava 80, 90 e tal. Mas se esse for o caminho, né? Nós não sabemos se esse será o caminho. Há muitos fatores. Há pessoas que se intoxicam, elas, quando fazem essas reconexões, elas comem muito, por exemplo, muito, muito, demais. Sabe, porque elas ainda não sabem as medidas proporcionais das coisas. Alguns, por exemplo, cismam e querem muito de uma mesma coisa. Passam de segunda a sexta-feira comendo pastel, sabe? E tudo isso na clínica a gente tem que acompanhar com a pessoa. Os ajustes precisam ser feitos não apenas com base nos exames categoriais, mas com base na época em que a pessoa vive e na especificidade dela como pessoa, na historicidade de vida dela. Sabe, devolver a corporalidade para uma pessoa tem todos esses fatores aí. Bem, mas não é só isso, tem adequações como intensidade, ajuste, frequência, o que ela vai viver, mil coisas, mil coisas. Entre estas mil coisas, algumas nós precisamos tratar aqui hoje. Por favor, passem ali para a imagem número 5, página 5. Pronto. E vocês têm aquelas fotos ali, ó. Observem que interessante isso que vem agora. À medida que algumas pessoas que não tinham corporeidade, as corporeidades eram remotas, estavam lá ao longe, ao relento, quando elas recuperam parte disso, segundo os elementos proprioceptivos delas, historicidade delas, estrutura de pensamento delas e tudo mais que vocês têm estudado em filosofia clínica, quando isso ocorre, essas pessoas às vezes fazem revisitações. Revisitações. Como é que eu sei se isso vai acontecer ou não? Historicidade. Muitas pessoas têm fatores de reminiscência, gostam de ir ao passado, revisitar, tal. Só que essas revisitações podem nos apresentar surpresas, porque elas podem querer ir lá ao passado com a corporeidade que agora elas têm e que lá não tinham. O que muito provavelmente vai tornar tudo isso extremamente diferente. Sabe? Extremamente diferente. Ela vai criar coisas onde às vezes não havia, ela vai modificar coisas, e isso às vezes, se tiver um fator sistêmico na vida delas, pode alterar daqui até o futuro delas distante. Tudo isso a gente tem que observar. Outra coisa é o presente delas. Vejam, essa moça que se casou por afinidade, ele é um matemático brilhante. Ele ganhou o maior prêmio de matemática, lá, o prêmio na Rússia, em Moscou. Ele é uma pessoa assim, que gosta de literatura barroca. Ele está estudando grego, não sei o quê. Isso é o que fez ela casar com o sujeito. Esses elementos eletivos que são de cunho intelectivo. E agora que ela começa a readquirir a corporeidade, voltou para a academia, está muito bonitinha, anda se olhando no espelho, etc. e tal, ela descobre algumas coisas. Primeiro, não gosta do toque dele, acha o toque desagradável, é frio, por vezes é meio abrutalhado, ele não sabe como tocar, sabe? Não sabe como acarinhar, ele é meio gritão, sabe? Gritão, assim, não há paz. A moça disse pra gente no consultório, doutor, eu não tenho paz perto dele. Sabe, parece assim que eu vou, qualquer momento vai pular da cadeira com alguma coisa. Sabe, uma criatura, ele não conecta, não é conectado, sabe? A pessoa diz isso. O senhor acredita que esses dias ele estava estudando lá as matemáticas dele, um frio, ele estava com o pé no chão, doutor, pé no chão, frio. Eu cheguei, encostei a mão assim nos pés dele, gelado. Tava mais um pouco que ele ia gangrenar, começar a gangrenar. Tive que botar uma meia de lã, tudo. Ele nem sentiu que eu botei meia de lã. E aí, a corporeidade começa a voltar, a moça começa a gostar disso. Alguns fazem N ajustes, por exemplo, começam a afastar o fator intelectivo. Fica mais longinho, tá? Não fica me incomodando. Já a vida inteira ficou muito pertinho, agora fica mais longinho. E aí, ela sai pra rua, tá bonita, sabe? Vai até o florista. O florista é um homem sensível, é um velho, tem 60 e poucos anos. Velho, professor? Sim, pra idade dele, ele viveu muito, ele é um velho. Não tem nenhum problema em ser velho ou ser novo. Isso não é... não tem nada demais. Porque acham que eu comecei perguntando as idades de vocês, para quando chegasse nessa etapa, vocês não começarem com aquelas coisas. Ele é um senhor de 60 anos e ele é velho, pronto, 60 anos. E ela gosta dele, ela gosta das rugas que ele tem, muito ela gosta. Ele é calvo, ela gosta da calva dele. Sabe, ele é um homem que tem as mãos calejadas, deformadas, uma ou duas unhas ele não tem, perdeu. Ele é um florista, ele mexe com vasos, com terra. É um homem que as mãos expressam essa vida que ele teve. E ela gosta dessas mãos, gosta muito, gosta de tocar nas mãos dele, gosta de estar perto dele. Ela sente que ele tem cheiro de terra e ela se maravilha com isso, está se apaixonando por ele. Logo ela, que o que via num homem era o cartão postal, que que o que via no homem era uma beleza de plástico, voltou a viver, voltou a viver. Está sentindo cheiro, está sentindo cor, está sentindo calor, está sentindo tudo o que a corporeidade implica em viver. E está gostando. Novos ajustes, ok? Novos ajustes. Esses ajustes podem ir muito longe. Ela pode descobrir que de quem ela não gostava, afinal ela gosta. De quem ela achava que gosta, já não gosta. Pode botar abaixo metade da casa dela, dizer que é uma casa sem vida, que não tem nada, que no lugar da pedra ela quer botar madeira, sabe? E que quer flor pela casa, quer pano pela casa, quer borboletas pela casa. Ela pode, tudo isso ela pode de uma hora para outra, sabe? E não há aqui, eu não tenho uma régua para dizer, não, calma, vai vir só uma borboleta. Às vezes vem um enxame inteiro de abelhas com borboletas, passarinho, tudo junto e misturado.
Fica parecendo uma monja.
É assim que alguns vão funcionar. Para não parecer que, ah, professor, então é meio perigoso, né? Não, não é. São alguns casos, alguns momentos, tá? E que pedem, sim, o nosso acompanhamento sistemático na clínica e tudo mais. São 20 horas, 11 minutos, horário de Brasília. Eu vou parar a gravação aqui. Bem, uma das maneiras de fazermos estes ajustes existenciais entre pessoas que colocaram suas corporeidades em elementos remotos, distantes e às vezes fortemente desabrigados. Nós vimos o exemplo do mendigo, que às vezes pode acontecer isso. Ele pode ter negligenciado o corpo, a corporeidade pode, às vezes. Vimos os exemplos da religiosidade e outros, né? Uma das formas de fazermos aqui essas conversações, de novo, entre os elementos de corporeidade remotas com o que está em andamento na vida da pessoa, é por sistemas de afinidades, sistemas de amizades, de aproximação, conforme a pessoa funciona. Alguns vão promover esses ajustes por elementos muito amistosos, bonitos, dialéticos, e outros nem tanto. Por favor, vamos para a página número 6 da aula ali, 6. É aquela famosa imagem dupla, que no início ela é preto e branco, e depois a gente vai rodar a barra de ferramentas ali, rolar a barra e vai se tornar colorido. Vamos lá, então, vamos trabalhar essa etapa aqui, ó. Observem uma coisa, há questões éticas no caminho que pedem a nossa observância. Essas questões éticas, elas não andam em linha reta, às vezes elas andam em elementos cruzados. Vou explicar para vocês bem com todas as letras esses elementos. Observem uma coisa. A pessoa, antigamente, ela não tinha corporeidade, propriamente dito. A corporeidade era um fator remoto, distante, sabe? Ela usava o corpo de maneira instrumental, claro, para fazer as coisas, mas não tinha uma vivência própria do corpo, sabe? Não no sentido de sentir, de se emocionar, de viver, de a própria corporeidade ter vida própria, não. Então, essas pessoas, quando trazem de volta suas corporeidades, pressupostos éticos que eram vigentes podem cair por terra. E com eles, questões muito sérias da vida da pessoa. Às vezes a pessoa edificou toda a vida dela, desde os pontos de vista de valores éticos, epistemológicos e outros, exatamente pela ausência de uma corporeidade. Agora, nem ela sabia, no meio da trajetória dela, ela esbarra com a necessidade ou a premência de uma corporeidade, que ao surgir na vida dela, vai colocar em derrocada tudo aquilo que às vezes ela construiu. O mais que torna isso às vezes tão intenso é que não há tempo às vezes para podermos flexibilizar isso. Não há tempo de fazer uma elaboração, de uma consideração na qual a pessoa poderá então ela optar. Não, doutor, eu não quero. Eu prefiro então não ter a gravidez, continuar com a sem a minha corporeidade. Se o preço é esse e é tão alto, eu não quero. Às vezes não há tempo hábil de fazermos isso. A pessoa já chega ao consultório grávida, quarto mês de gravidez, com uma série de sintomas esquisitos, e temos que lidar com isso, tentando agora, já no meio dessa ventania toda, ver o que é possível fazer. É o que, aliás, é o que mais ocorre, né? Muito raro a pessoa vir com essa queixa, às vezes vem, sabe, com fatores de reminiscências, como era bom quando era antigamente, que eu sentia o cheiro da relva, da grama, sabe, raro, mas tem. Bom, a diferença, vocês estão vendo o mundo aí, ó, preto e branco, tá vendo aí como é que é o mundo preto e branco? Nessa pequena aldeia europeia. Agora rodem a barra de ferramentas lá para baixo. Olhem aí como é o mundo que fica para uma pessoa que começa a readquirir suas corporeidades. E todos os sistemas eletivos, todos os sistemas de escolhas, muda. Quer dizer, é natural que mude. Natural que mude. E às vezes essas pessoas estão num contexto no qual ser e ver e estar no mundo em preto e branco era o que era condizente. Isso aqui vai jogá-la numa série de problemas e sistemas de redescoberta, sistemas de uma série de coisas. Grave. É de pensarmos, ok? Aqui há muita filosofia que a gente precisa considerar. Não se trata simplesmente de despertar uma pessoa para as suas corporeidades de uma maneira sem todo o estudo que a gente faz em consultório, tá, pessoal? Isso é muito sério. Bem, aqui eu tenho que aprofundar com vocês várias coisas. O que acontece com uma pessoa que readquiriu sua corporeidade, que trouxe dos elementos mais remotos, ela que vivia tudo por cálculo, vivia tudo por... Ela falava, como é bonito uma lasanha no forno, mas ela nem sentia o calor da lasanha, o cheiro da lasanha, nada. Falar bonito era um ato de educação, não um ato sensorial. Era um ato de urbanidade, um ato de etiqueta, não era um ato sensorial. Quando essa pessoa retorna para suas... para esta corporeidade, e ela descobre, e às vezes isso é muito sério, que ao não ter a corporeidade, ela cometeu delitos existenciais que seriam inconcebíveis para quem tem a corporeidade. Tem uma obra, um filme, que eu já mostrei isso até numa semana de estudos para o pessoal, que é um rapaz que ele é albino, ele não é albino, ele tem uma mutação genética, ele é extremamente claro, ele é branco, da cor do quadro, assim, ó. E ele, nessa mutação genética dele, ele tem um estranho dom. Se ele tocar em você e tocar numa outra pessoa, enquanto ele toca essas duas pessoas, uma pode vivenciar subjetivamente o que a outra está vivenciando. Desde pensamentos até estados sensoriais. Um dia ele está num campo e um caçador acabou de alvejar um alce, um tiro. O alce está no chão, no meio de uma campina, agonizando. O caçador corre em direção ao alce com a espingarda na mão, comemorando. Outros caçadores que estão com ele vão junto. Esse rapaz se aproxima, coloca uma mão espalmada sobre o dorso do alce e a outra mão ele segura firme o braço desse caçador. E esse caçador, por alguns segundos, vivencia o desamparo, o medo, a morte que se aproxima, a dor, o lamento da vida que se vai daquela forma estúpida. E ele cai no chão horrorizado, assim, sentado, gritando, E começa e entra em prantos esse caçador. Não é? E aí esse rapaz se afasta. E esse caçador nunca mais dispara um tiro na vida dele. Chega em casa e joga as espingardas todas fora, ele não quer mais saber. Ele não quer mais saber. Quer dizer, ele nunca tinha vivenciado estes elementos desta forma. Ele vivenciava, sim, a corporeidade de uma maneira inversiva. Quando ele a viveu sobre recíproca, indo ao mundo do outro, ele percebeu que a corporeidade é maior, é mais ampla e tudo mais. Uma pessoa que viveu sem a corporeidade e retorna às suas corporeidades, às suas somaticidades, ela que não tinha um corpo, ela às vezes vai se deparar com isso, com atrocidades cometidas, não por outra coisa que não pela ignorância, pelo não saber, mas que são muito graves. Agora ela que tem uma corporeidade, isso é muito sério para ela. O corpo às vezes poderá pedir reparações, lembrem que é um corpo vivificado, ele terá muitas vezes vontade própria, algumas vezes ele terá uma inteligibilidade somática, como nós vimos, e outras coisas. E ele pode ficar de tal forma sensibilizado com o que ele, corpo, fez por ser um instrumento, mas não por ser como ele é agora, que não sei se há reparação possível. Sabe, não sei se há uma desculpa somática para isso. O corpo poderá tomar decisões que a inteligibilidade da pessoa não tomaria. Sabe, pode. E isso vai de uma tristeza tão profunda que ele possa sucumbir até uma desistência da vida ou até uma forma de reparação outra. Ok? Pode. E daí a pessoa pode decidir com 80 anos engravidar. E como vai ser isso? Com 80 anos? Pode. São os elementos somáticos que podem acontecer. Tudo isso para nós servirá de reparo, servirá de estudo, servirá de aprofundamento. Somos pesquisadores da alma humana. E quando encontrarmos elementos tão complexos, tão dilemáticos quanto estes, precisaremos estar atentos, tá, pessoal? Não é algo... Eu me lembro de alguns casos muito, muito interessantes, sabe? De pessoas que foram... Elas somatizaram gravemente, foram parar em hospital e lá dentro do hospital descobriram que até por conta dos padecimentos somáticos e tudo, elas descobriram que elas queriam viver. E nem sabiam por que queriam viver. Era o corpo que era remoto e que não participou disso que a medicina chama de enfermidade, mas que acordou durante a enfermidade, enquanto a pessoa estava acamada no hospital, e ele, corpo aristotélico, por vezes, decide que quer viver. Contra tudo e contra todas as provas. E esse corpo acorda com, às vezes, uma infecção avançada. Às vezes, uma septicemia, está generalizado. Às vezes, com uma inflamação muito insidiosa. Ele acorda no meio de algo assim. E aí nós estamos diante daquelas coisas, não é? Teria o corpo capacidade de reverter quadros clínicos tão complexos? Eu vou falar por mim, tá? Pela minha pesquisa como filósofo clínico. Acho que em algumas pessoas, sim, o corpo é capaz de fazer o que nós podemos colocar na categoria lá dos milagres. Ele faz, ok? E faz mesmo. É capaz de, inclusive, chegar a extremos que nós vamos encontrar em livros sagrados, ligados a ressuscitar e outras coisas. Ele é capaz, sim. Okay? Agora, nós não temos estudos suficientes para sabermos apertar os botões apropriados da forma apropriada para que isso, de maneira apropriada, funcione. Não temos. Esses estudos avançados que estamos fazendo aqui, nessas direções, são tentativas de aproximação dessas pesquisas que são tremendamente complexas. Sabe, nós estamos trabalhando com isso. o sistema nervoso, ele por si somente pode promover coisas impressionantes. Só o sistema nervoso, o cérebro e a espinha, a coluna dorsal. Quer dizer, só isso aí é capaz de fazer uma engenharia de desautorizar muita teoria pronta. Então, nós temos que ter cuidados quanto a isso. Por favor, página 7. A 7 não precisa, não. Vamos para a 8 direto. Isso, aqui sim. A 8. Bem, agora nós temos aqui um outro dilema interessante, que são as modulações, tá? Uma pessoa pode, sim, durante um período da vida dela, ter ela que não tinha corpo, que não tinha somaticidade, ela pode retornar por um período à corporeidade, que é o que ocorre com essa linda moça aí, com as flores encostando na barriga, no ventre, enquanto ela está grávida de um bebê. De um bebê, professor? E tem outra hipótese? Claro, poderia ser de uns bebês. Então, ela está grávida e ela pode vivenciar, durante a gravidez dela, a corporeidade. Isso é um fenômeno tão curioso, gente. No consultório, às vezes, a pessoa coloca: doutor, naquele período da minha vida, eu sentia cheiro, eu sentia toque, parece que eu estava viva, de fato. Mas passou daquilo, tudo adormeceu de novo. Algumas pessoas colocam dessa forma e estão se referindo a isso que estamos tratando, né, muitas vezes. A experiência que ocorre nesses âmbitos, ela é muito rica e ela serve para nós como uma mina de ouro propriamente. Porque se a pessoa teve essa experiência, está lá, e ela por alguma razão reencontra ou precisa reencontrar suas corporeidades remotas, nós temos aqui um forte acervo que pode ser potencializado nisso. Ela já sentiu o gosto nos lábios, na língua, ela já sentiu a cor nos olhos, o toque na pele, ela já sentiu muitas coisas que podem ser resgatadas para ela conforme a IP dela, ok? As tentativas coercitivas são geralmente desastrosas. Eu acho interessante isso, hein, gente, o que eu vou dizer. Já disse outras vezes, depois o pessoal fica me incomodando com isso, mas é importante. Muitas das terapêuticas somáticas, elas são um flagelo para a estrutura de pensamento da pessoa. Se por um lado promovem o bem sensorial, entre aspas, estamos resgatando, a pessoa voltou a respirar melhor, a ver melhor, ouvir melhor, etc., está sentindo o corpo, mas isso aí, o custo disso existencial, às vezes é tremendo, é uma barbárie, é quase como um autoflagelo, aquelas chibatas medievais que alguns se auto-instituíam, coisas assim dessa natureza. Há que se ter cuidado. Eu não posso simplesmente dizer para uma pessoa: eu vou te devolver o corpo com aromas, olha o aroma da baunilha, como é bacana, olha que cânfora, olha, ah, não gostou da cânfora, eu vou te dar então lavanda, e não sei o que, lavanda está associada a tal coisa, tal coisa, tal coisa. E a pessoa: olha agora o algodão. Ou então terapias de toques, olha aqui o toque do algodão, esse não é bom, o toque do algodão? Sabe, isso aqui é como um bebê no útero materno, você se reporta à proteção e aquelas baboseiras todas. Por favor, cuidado, cuidado com isso. Se somaticamente você está agradando um corpo, adulando um corpo, e negligenciando e tentando mimá-lo, oferecendo açúcar para ele voltar, você pode estar atrapalhando outros tópicos importantíssimos na vida da pessoa que não estão sendo considerados nessa coerção toda, cuja única desculpa é a ignorância. Quer dizer, porque, pelo amor de Deus, se você estuda filosofia clínica e sabe que uma coisa dessas não pode ser por aí, não faça, não faça. Cada um tem um modo de fazer esses conectivos. Para algumas pessoas isso precisará ser tão remoto quanto remoto é o corpo onde ela colocou. sabe, com todos os 10 mil cuidados e tal, tem que usar fotografias, depois pincéis, depois isso, depois aquilo, depois caminhadas com a pessoa e pôr do sol, então só adiante, depois de uma maturação autorizada por vários tópicos da estrutura do pensamento, às vezes o tópico emoções objeto diz, não estou gostando disso, estou me sentindo ameaçado, está voltando muito rápido o corpo e eu me preparei a vida inteira para ter só 3 emoções, agora com o corpo voltando eu tenho que ter 6, não estou gostando, vou começar a ter pânico, sabe, e os prejuízos, epa, e nós aqui, nós nos preparamos para uma vida franciscana do ponto de vista ético, sabe, não há, entre o joelho e o pescoço nunca houve nada, e agora de repente, não estamos gostando, hein? O que é isso? Estamos nos tornando permissivos, daqui a pouco vamos começar a ter desejos obscuros, isso não está certo. Sabe, os outros tópicos têm que ser preparados, e têm que ser preparados de acordo com todo um estudo de historicidade, da estrutura do pensamento, e aí sim, em bases seguras, nós vamos trabalhar isso. E olha que mesmo assim, gente, tem tanta dificuldade às vezes, tantos problemas, tantas questões. Voltem nas aulas todas que tivemos até aqui, vocês verão vários desses elementos. Imagem 9, por favor. Eu gosto dessa imagem. Imagem 9. Olhem, quando uma pessoa, do ponto de vista da somaticidade, nos fala em mundo, ela pode estar falando de tantas dezenas de milhares de mundos, que nós temos que saber assim, se é um mundo sólido, se é um mundo vazado, se é um mundo distante, se é um mundo próximo, se é um mundo no qual ela se insere, se é um mundo no qual ela deduz, se é um mundo que não existe, é presumido, se é um mundo de fato. É muito extenso isso. E dentro desse mundo aí, nós temos que saber dimensionar também o corpinho dela. Desde o corpinho aristotélico até a corporeidade, conforme vimos aqui. Se é um corpinho lá no meio, perdido no nada, numa ilhazinha, ou se o corpo é que engloba tudo isso que ela está descrevendo, é muito bonito, sabe? Pela historicidade, pelo EP da pessoa, nós vamos ajustando, até já sei onde essa pessoa está, quanto à corporeidade dela. Às vezes a corporeidade, ela vive naquele mundinho ali do meio, que é sólido, mas o corpinho aristotélico dela está lá naquele último mundo lá, ó. E ela acusa todo tipo de problemas e sintomas por conta dessa cisão que ela promoveu, que foi promovido por outras questões, e ela não sabe, a gente tem que ajudar, trazê-la, socorrê-la, tem 10 mil coisas aí, a pessoa não sabe, a gente tem que ajudar, alguns sabem onde estão mais ou menos, imagem 10 por favor, aqui ó, gosto muito dessa imagem aqui também. Muitíssimo. Qual seria o propósito do filósofo clínico nisso que estamos trabalhando hoje? De uma somaticidade sem corporeidade. Vejam, algumas pessoas, o máximo que elas vão conseguir, porque a distância onde elas estão de tudo que temos considerado é tão grande, o fator de remoto do corpo é tão distante do que ela pode e poderia viver, que o máximo que ela vai conseguir, por exemplo, é admirar uma imagem como essa, sabe? Ela não vai mais poder sentar numa cadeira como essa propriamente e curtir, e sentir as flores, e tomar um chá, não vai poder... Não, isso não é uma tristeza, isso é como uma pessoa que morou numa favela a vida inteira, trabalhou muito e agora está feliz da vida porque mora numa kitnet, cuja vista é para um outro prédio, mas ela está feliz, a kitnet é dela. Seguro. Ela diz, isso, é seguro para ela, ela diz, olha, eu abro a torneira, tem água quente, eu fecho a janela, eu não passo frio. Para ela é tudo de bom. Para nós não vai ser. É, não tem goteira, ó. Não chove aqui dentro.
Quando eu quero sair, é só abrir a porta.
Estão vendo como vocês entendem disso? Ou seja, algumas pessoas, para onde, de onde elas vêm, ou até um pequeno progresso é muito bacana. E a gente se comove no consultório. Então, algumas pessoas, eu vejo isso às vezes em viagens, tem pessoas que elas vivem a Toscana aqui no Brasil. Ai, que lindas fotos, mas chegam lá, elas não vivem. Eu digo, olha que brisa que está soprando aqui no mar da Ligúria. Olha esse azul profundo desse mar oceânico. Olha o Golfo, a Bahia. Olha aquela senhora que vem lá com lenço na cabeça, com uma cesta de frutas. Sente esse aroma, alguém abriu um vinho tinto aqui perto e a gente olha, está ali. E aí vem um velhinho sorrindo com azeite de oliva e bota no pão e diz, experimenta, é bom?
Ai, que horror, que bom.
Só que alguns vivem isso aqui.
Que horror.
Quando chegam lá, eles não vivem. Eles não vivem. A imagem, a vivência somática possível para eles é como nessa foto linda. Ó. Eles não conseguem entrar aí dentro, viver isso. E não há um demérito nisso, não há nada de errado nisso. É muito pobre, você namora uma pessoa e diz, ah, doutor, mas ele, meu marido, ele não consegue sentar numa cadeira dessa e ficar tranquilo e tudo mais. Puxa vida, olha o que você está fazendo. Por que ele deveria poder? Se o máximo que ele conseguiu chegar foi até aí. Esse é um ensinamento somático fundamental. Respeitar a jornada da pessoa onde ela está. Ela conseguiu andar o máximo até ali. Se você precisa mais disso, se você precisa sentar numa outra cadeirinha ali do lado, de mãos dadas com uma pessoa, e ficar tomando um chá e conversando e sentindo o corpo dessa pessoa, então essa pessoa que está com você não é para você, como você provavelmente não é para ela. Procure quem seja, é outra história que tem que rolar aí. Outras vezes isso não é suficientemente significativo. Quer dizer, falta, mas não vai te matar por isso e também não vai te causar danos. Ué, então vive. Tem outras coisas tão lindas na vida, além dos aspectos de somaticidade, não é? Para aqueles para os quais isso é importante, vivam isso. Tá? Para aqueles para os quais isso é importante. Por favor, passem para a imagem 11, última, porque acabou a aula. Ah, perdão, 12. Podem ir direto para 12. Está aí. Aqui é o fim da aula de hoje. Um campo onde uma parente qualquer das lavandas surge em meio às campinas verdejantes e às árvores bem frondosas, lindas ali. Quando uma pessoa quiser ficar muito longe, com somaticidade remota e distante, e vivenciar isso que nós chamamos de corpo, como quem por uma luneta avista as crateras de uma lua, é um direito dessa pessoa. Ela viverá isso. Às vezes, essa pesquisa existencial e essa vivência é tão profunda nessa pessoa, que quem não a conhece por dentro, vai ficar com a impressão de que ela está vivenciando de fato a somaticidade plena, tal qual um toque sensorial que você dá sobre uma folha, o cheiro dessa campina, o som que você ouve do riacho que corre lá embaixo e o canto dos pássaros, pode ficar com tudo isso, ok? E na verdade a pessoa não terá essa vivência, ela tem os registros da vivência, não tem a vivência. Quando isso acontece, é muito interessante, porque dependendo da capacidade dessa pessoa de pesquisa e de aprofundamento em dados imagéticos, ela pode chegar tão ou mais longe e surpreender uma pessoa que viveu sensorialmente todos esses aspectos aí, sabe? É impressionante a capacidade da estrutura de pensamento de uma pessoa e até onde pode nos levar tudo isso, todos esses fatores, todos esses fenômenos, tá? Ela compreenderá coisas profundas e ela pode até, por analogias, sentir o que é dor, sentir o que é sabor, Ela pode vivenciar aspectos por elementos de analogias. Pessoas, por exemplo, que não têm um sentido como o da visão, ouvindo uma aula como essa de hoje, nossa, elas podem, algumas, podem ir tão longe e tirar inferências aqui que nós talvez não tenhamos. Porque esses fatores de analogia, às vezes, nesses casos, eles vão muito longe. E a pessoa, ela, nesta vivência dela, ela se sentirá e se vivenciará tão mais completa que quando nós falamos de uma corporeidade, no sentido de um sistema nervoso conectado a um cheiro, a um aroma, a um toque, ela achará pobre. Ela dirá, isso é... Não, mas eu... Não, viver corporeidade para mim é muito mais do que isso. E, de fato, alguns podem ir muito mais longe da corporeidade por fatores, que, vejam vocês, que paradoxo, que negaram a corporeidade, por fatores remotos, por elementos imagéticos, estruturais. O que, que nós vamos fazer? É um mundo complexo em que vivemos e as dimensões vão ao infinito. Vou desligar o gravador, porque terminamos a nossa aula de hoje e tenho alguns recados.